Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2014, eu tô aqui, ó. Demorou, mas eu tô aqui. É, vou contar pra vocês o que aconteceu. Uma pequena sucessão de coincidências, de infortúnios, porque aí queima o karma pra terça-feira, pra que o evento seja maravilhoso. E no programa de hoje eu vou falar sobre Celebgate. Tim Cook veio a público, veio dar explicações. Já tem gente na fila lá no Cubo, em Nova York, pro iPhone 6, Moto 270 e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Muita gente na quarta-feira falou assim, pô, mas eu tô escutando o cast de sexta. Pois é, numa coincidência incrível, o tamanho do arquivo de quarta era o mesmo do de sexta, batia no byte. E aí, num primeiro momento, eu achei que o player tava se confundindo por alguma maneira, embora o nome de arquivo fosse diferente. Mas algumas pessoas falavam, pô, tá acontecendo também no browser. E aí, a culpa já foi do estagiário. Provavelmente, o cast se perdeu com essa igualdade, embora o conteúdo fosse diferente, acabou se perdendo. O estagiário para configurar o cache, vamos olhar aqui as meta tags, se tiver mais ou menos igual, deve ser mais ou menos o mesmo arquivo, então serve, maldito estagiário. Aí, enfim, derrubei todos os caches, levantei de novo, problema a princípio resolvido, coloquei o link do SoundCloud, eu faço uma publicação automática também no SoundCloud, não é o oficial, né? Às vezes eu coloco ali por uma questão de estatística, eu uso o Blueberry para fazer estatística, mas às vezes eu quero cruzar uma com a outra, porque sempre dá diferença. Por exemplo, na sexta feira, o SoundCloud deu 30 mil downloads. O Blueberry deu 37, né? Tem sempre umas diferençazinhas. Então eu gosto de tempos em tempos bater uma estatística contra outra. Certo? Acho que nenhum nem outro deve ter tido 100 downloads. Mas foi o que aconteceu na quarta. E na quinta também aconteceu outra. Publiquei a live, a gente gravou a live na quarta-feira de noite. Se você ainda não ouviu, vai lá dar uma escutada. Não sai no feed diário. A live sai no feed completo, que é o Coca-Tec, ou então no Coca-Tec Live. Portanto, se você assina apenas o Coca-Tec Diário, você não vai ver a live, busca nos outros feeds. Isso por quê? Porque a live tem uma outra característica, já são outras pessoas, às vezes a voz acaba se sobrepondo, você tem a questão da internet, não tem, é um outro padrão de qualidade. Então, pra não misturar, né, tem os feeds em separado, mas conteúdo bacana pra você já entrar no clima do evento de terça-feira, que já vou falar dele também. Mas na hora de publicar o live, eu copiei da internet. Eu não sabia como é que era o nome do evento, é We Wish, Wish We, Wish Code. Peraí, deixa eu pegar aqui na internet direitinho como é o nome. Aí eu copiei. No que eu copiei, eu trouxe junto um caractere estranho, que não era o TF8. O que aconteceu com o feed? Deu chabu. Você, apesar de ter publicado na madrugada, de quarta pra quinta, eu só corrigi esse caractere estranho na manhã de quinta-feira. Então deu uma atrasada. Uma sucessão de coincidências, né? Que... E aí, deu mais problema na quinta-feira de noite. Durante o dia eu fui no evento da Amazon, tinha alguns cocas lá, não encontrei com todos, mas encontrei o Coca Gibson, o Coca Vander também tava presente, tava bacana o evento. O apresentador, o Bruno Reis, sabia do que tava falando, gostei dele também, tem uma presença de palco legal, porque é difícil de você manter um evento de dia inteiro, né, e o cara conseguiu fazer milagre, entendia o riscado, entendia do assunto, parabéns pro Bruno. Dia 17 agora de setembro vai ter outro evento aqui no Rio de Janeiro, do Evernote Note, falando sobre teamwork, de 10 a meio-dia e de 4 às 6, vai ser na Gávea, eu vou comparecer de 10 a meio-dia. Esse é legal que você tem um código, até deu a tweetada no código, acho que é UberNoteBR, você usando esse código na hora de se cadastrar, você ganha duas corridas de R$45, ou seja, eu vou pro o evento da Evernote de Uber, e ainda sem pagar, né, vou e volto, sem pagar, quer dizer, eu não fiz ainda a cotação, mas tô relativamente perto da Gávea, R$45 deve dar conta do recado. O pessoal da Pilo, a bateria eterna, entrou em contato e disse, olha, a gente vai ter algumas centenas de miliampere hora, o que é relativamente pouco. Eles não falaram isso, mas estou chutando aqui, sei lá, 200, 300 miliampere hora. Isso é uma fração do que a gente tem numa pilha de chumbo, numa pilha alcalina, o que não é exatamente um problema para um controle remoto de TV, tá bacana. Cada sacudida teria, para recarregar, 8 miliwatts. Enfim, pode ser golpe? Sim, pode ser golpe, mas os caras estão dando combate, não estão se escondendo, não estão fugindo. surgindo, então merece ainda ficar no radar. Deixa eu agradecer as colaborações que fizeram o André Guaglianone, o Alexandre Danelon, o Marcelo Zucchi, o Cláudio Medeiros Silva, o Felipe Gomes, o Fábio Pova, o Luiz Mota, o Felipe Canton e o Marco Teixeira. Obrigado, Cocas.
Notícia. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca. Coca.
Celeb Gate. O Tim Cook se pronunciou, ele veio a público e falou: olha, realmente rolou a invasão, mas isso porque teve um ataque de phishing, isso porque eles conseguiram responder corretamente as perguntas de segurança. Aí para, primeira pausa. Esse assunto vai ter diversas pausas. Melhor não pausar, porque ele falou pouca coisa no final das contas. No final a gente faz todas as considerações. Ele disse que não vazou nenhuma senha, não vazou nenhum Apple ID dos servidores da Apple, os servidores continuam íntegros, mas que para evitar que isso aconteça, algumas atitudes vão ser tomadas. Basicamente, você vai ser avisado por e-mail e por push. Quando alguém for trocar sua senha, restaurar os dados do iCloud num novo dispositivo, ou quando alguém se logar num dispositivo pela primeira vez com a sua conta. O que tem de novo aí é receber uma notificação quando você restaura dados do iCloud, porque hoje você já recebe uma notificação quando altera a senha e quando loga pela primeira vez num dispositivo. Isso vai estar em vigor daqui a 2 semanas. Tim Cook reforçou que foi muito mais um ataque humano do que um ataque tecnológico. Esse hacker, ele não tem nada, entre aspas, de genial, né? Ele não descobriu nenhuma falha, ele não explorou nada, eram táticas já conhecidas, engenharia social, phishing, de repente uma força bruta que até não foi divulgada, especulo, mas não houve uma... Esse hacker não vai trabalhar na NSA, não vai ser contratado para trabalhar na NSA, porque ele seguiu um script, conseguiu um feito gigantesco, mas dentro, digamos, dentro do esperado. Foi um ladrãozinho de porta de banco, não fez nenhum assalto ao Banco Central. Quando questionado sobre a segurança, né, a Apple não foca em segurança, Tim Cook lembrou, ó, pô, a gente tem o Touch ID e tal, você pode destravar o seu aparelho, fazer compras com a sua digital, né, seguro, blá, blá, blá. Disse que poucas pessoas, comparativamente, fazem uso da verificação em 2 passos, talvez as pessoas até tenham medo da verificação em 2 passos, porque assusta quando você começa a fazer a verificação em 2 passos, assusta, salva isso aqui, não perde, ó, confirma que você tem. Realmente assusta. Ele planeja fazer uma campanha para incentivar o uso da verificação em 2 passos. Enfim, esse foi o resumo da história. Disse também que tá furioso, mais furioso até que as pessoas que tiveram os dados vazados. Então vamos lá, muita calma. Primeiro, de novo, lembrando, isso não se trata de fotinho que vazou. O buraco é muito mais embaixo. Isso não é uma questão de não quer que fotinho vaze, não tire fotinho, não coloque fotinho na nuvem. Todo mundo tem dado que não quer divulgar. Ah, mas se eu não quero divulgar, eu não coloco na nuvem, porque a nuvem é frágil. Esse é o conceito que a gente tem que começar a mudar. A nuvem tem que deixar de ser um lugar de facilidade, um lugar de comodidade, para passar a ser um banco. Eu guardo meu dinheiro no banco, tá lá. E ele é acessado, tá na nuvem. O meu dinheiro nada mais é do que uma operação contábil. Tá na nuvem, né? O meu saldo não é um malote de dinheiro dentro do banco, é um número dentro de um computador. Eu posso ser roubado virtualmente, alguém invade a minha conta, mas aí o banco vai se responsabilizar. Claro que é diferente, porque no caso de uma fotinho vazado, né, tem um estrago de imagem, que é diferente de um roubo a banco, mas você entendeu, a gente precisa começar a mudar a ideia de que nuvem é uma comodidade. Nuvem é uma comodidade, mas tem que ser uma comodidade segura. Na minha casa, na sua casa, deve ter o quê? Um muro de 1,5 metros, 2 metros, uma porta que você deixa fechada com uma, sei lá, tetra-chave. Isso é a segurança que a gente tem na nossa casa. Se a gente fosse uma celebridade de Hollywood, nossa casa teria, sei lá, um muro de 3 metros, talvez até 2 muros, talvez até mais. Porque, claro, existe um interesse muito maior na vida de uma celebridade de Hollywood do que na minha vida, do que na sua vida. São proporções diferentes. Na nuvem, todo mundo fica igual. A segurança que o meu banco tem é a mesma, acredito, não, talvez mude um pouquinho, mas vai lá. É a mesma segurança que tem a conta do banco de uma celebridade de Hollywood. Dito isso, o Tim Cook veio a público muito mais para acalmar a história. Gostei da atitude do Tim Cook, é isso que eu espero como consumidor. Porque se fosse o Steve Jobs, ele teria dito: galera, vocês deram mole, entuba aí, porque a gente não tem responsabilidade. Padrão iPhone que você tá segurando errado e dá problema na antena. Isso acontece com todo mundo. Você que tá segurando errado, todo aparelho tem problema de antena. E no caso da senha, isso também é uma verdade. Acontece com todo mundo. A Apple tá sendo culpada, foi pros holofotes, muita gente criticou, falando, pô, não tem prova de que é o iCloud. E acabou sim que o iCloud, de alguma forma, estava envolvido. A Apple errou nessa história? Não acho que ela tenha errado. Por outro lado, o que a Apple faz não é o suficiente. Só que nenhuma empresa faz o suficiente. Nenhum especialista em segurança veio e disse, não, precisa mudar isso aqui. Tem umas coisinhas que podem ser melhoradas, mas é marginal. O problema é mais embaixo. A questão de senhas ainda está em aberto. Por mais que você diga, ah, tem Touch ID, vamos colocar biometria. É uma questão de tempo para alguém embolar um dispositivo que quando, sei lá, você coloca num copo, quando você pegar aquele copo, tua senha vai ficar ali e a pessoa vai poder usar. Já existem, né? Hoje mais trabalhoso, mas vai se popularizar. Se usar íris, não tem jeito. Vão arranjar um jeito de burlar. A questão de senha ainda está em aberto. Se eu chego em casa e não encontro meu sofá, opa, peraí, roubaram meu sofá. Eu vou acessar as minhas câmeras, eu vou perguntar pro vizinho da frente, eu vou perguntar pro porteiro, eu viro o sofá consultando lá as imagens, eu vou ver, e caramba, foi o meu amigo que pegou o sofá. Ah é, poxa, me esqueci. Ele falou que precisava do sofá emprestado, que ia passar lá, tava tudo marcado, eu que esqueci. Ok, ou então vou ver o ladrão e vou ver o que eu vou fazer. Eu consigo perceber a falta do bem e correr atrás. Quando você tá falando do mundo virtual, a pessoa foi lá, copiou suas fotos, você nem sabe que isso aconteceu, você não pode tomar medidas, você não sente o ataque. Aí entra a Apple avisando, ó, tentaram recuperar o seu backup. O que você vai poder fazer na prática? Muito pouco. Vai ligar pra Apple, quem foi que restaurou o backup? Se você conseguir uma resposta, não, foi aqui uma conexão de, sei lá, São Paulo, tá aí, o que eu faço? Não, tem que entrar em contato com a polícia. O que resolveu? O que adiantou? A solução que o Tim Cook tá oferecendo, guardando as devidas proporções, é um bumper pra iPhone, pra melhorar o resultado. É muito mais marketing do que propriamente uma ação real. A nossa segurança digital, ela tá baseada em informações que são pseudo secretas e não são. Qual é a minha bebida favorita? Né? Qual é a sua bebida favorita? Isso é algum mistério? Se o Mussum tivesse uma conta no iCloud e tivesse essa pergunta, eu já ia acertar. Quando a pessoa é em algum grau uma figura pública, até mesmo que não seja através dos amigos, você consegue descobrir onde ela nasceu, você consegue descobrir o time favorito. Pergunta de segurança é uma coisa ultrapassada. O que eu coloco nas minhas perguntas de segurança? Uma senha. Qual é a sua bebida favorita? Vou lá no 1Password, pego um 15 caracteres, soco ali dentro e salvo no 1Password. Aí, outra pergunta, gera uma outra senha, soco ali dentro, salvo no 1Password. Nunca que vão adivinhar as minhas perguntas de segurança, porque não são senhas que eu coloco como resposta. A ideia da pergunta de segurança é interessante, mas questionável. Isso é uma dica boa, hein? Pega as tuas perguntas de segurança e coloca uma senha ali dentro. Aí, se invadir o 1Password, vai ter que invadir o Dropbox, que tem uma senha forte, que ainda tem uma verificação em 2 passos, e as senhas ainda estão criptografadas. Ou seja, você precisa descobrir a senha do meu Dropbox, que por si só já é difícil, precisa roubar fisicamente o meu iPhone para fazer a verificação em 2 passos. Mas aí, só rouba o iPhone, porque as minhas senhas também estão no iPhone, só que elas estão criptografadas, não adianta de nada. Claro, você, né, chama o Jack Bauer, me tortura, eu vou contar a minha senha. Mas aí também eu digo qual é a senha de qualquer coisa, aí eu entrego meu caderninho de senhas, o que for. Enfim, resumindo a ópera do Celebgate. Teve falha da Apple? Não, ela vai dar uma melhoradinha, vai te avisar quando estiverem tentando restaurar o backup. Isso vai resolver o problema? Não vai. E pior, isso não é um problema da Apple. Se fosse um problema da Apple, falava aqui, ó, para de usar o iCloud. Resolveu o problema. Mas o problema é a senha, é a metodologia que a gente usa hoje para a segurança. Isso acontece com qualquer nuvem de qualquer empresa. Falar do evento de terça-feira, já tem gente na fila, acredita nisso? Já tem gente na fila. Repara que a fila não é para terça-feira, dia 9, é pro iPhone 6, é a fila no cubo em Nova York. O iPhone vai chegar dia que 20 de setembro, 19 de setembro, 2 semanas ainda faltam. E começou há 2 dias atrás essa fila. Claro que essa fila, na minha opinião, não é fila de fã. Primeiro porque o primeiro lugar já foi vendido. Por $1,250, um casal comprou o primeiro lugar na fila. Isso porque esse casal tá promovendo um aplicativo. Virou negócio. Os caras estão fazendo dinheiro. O primeiro da fila ganhou $1,250, ganhou o quê? R$2.500. Foi um bom negócio pra ele. E o casal tá divulgando o aplicativo. ficou curioso pra saber qual é o aplicativo. Pesquisei, não vou falar não. Fala ou não? Não fala não, né? Tá bom, foi um aplicativo da área médica, mas vai aí, pesquisa. Mas já tem fila, né? Nem interessa como é que vai ser o iPhone 6, mas os caras já estão lá. Mas, de novo, não acho que eles sejam fãs, não acho que eles gostem. Estão ali fazendo dinheiro, é muito mais um negócio do que propriamente o prazer da fila e tudo que a envolve. O evento vai acontecer terça-feira, 2 horas da tarde, vai ter live streaming confirmado, e vai ser um negócio grandioso mesmo, hein? Pela primeira vez, salvo engano, a Apple fez um contador. É apple.com/live, tem um contador. É igual tem no Coca-Tech. A Apple tá criando uma forte expectativa nesse evento. Mandaram um drone em cima da caixa branca que tá sendo construído na parte da frente, onde vai ser o evento, no Flint Center. Imagina um pátio na frente de, sei lá, um shopping, né? E tem entrada e você tem um estacionamento ali. Eles estão construindo no estacionamento essa estrutura. É só pra você ter uma ideia, mas assiste lá o vídeo do drone, você vai... Não dá pra ver nada, né? Caixa totalmente fechada. Provavelmente um hands-on. Tava se falando que ia ser show do YouTube. Pessoal viajando e YouTube até falou, não, nós não estamos envolvidos nessa. Provavelmente deve ser uma área de hands-on. Porque é muita gente, né? Vai ser um evento gigantesco. O pessoal quer testar, quer fazer review, quer tirar foto, quer fazer um vídeo, quer publicar. Sendo isso, um excelente carinho por parte da Apple. Seu Johnny Ive teria dito isso segundo um ex-designer, tal, que a Suíça estaria em apuros, isso em função do iWatch. Eu espero realmente que esteja em apuros. Eu espero que a Apple e Johnny Ive estejam prestes a redefinir o mercado de relógios. E como vai funcionar a cobertura do Coca-Tech desse evento da Apple na terça-feira? Do jeito que você já está acostumado. 8 horas da manhã eu entro para gravar o programa ao vivo. Vai ser transmitido pelo YouTube, você pode acompanhar a gravação, ele já fica por dentro. Demora mais ou menos ali uma horinha, tem uma certa interação, 1h30, 9h30, tô terminando a gravação e faço o upload. Caso você escute no feed, vai estar disponibilizado para você por volta de umas 10 horas da manhã. E aí eu vou tomar o meu remédio de coração. Ainda não preciso, mas vou dar uma respirada. Enquanto isso, nesse canal do YouTube, eu vou colocar material associado a esse evento, vou colocar a live que a gente gravou. Pintou uma notícia diferente, algum zoom, 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 eu interrompo a live e falo com vocês, ó, tá acontecendo tal coisa. Então vocês vão ter, nesse dia, um canal de áudio e vídeo em tempo real. Vai ficar no ar até meio-dia. Meio-dia, eu encerro essa transmissão. Por quê? Porque o YouTube tem um limite de 4 horas de transmissão. Eu encerro a transmissão e inicio outra. Provavelmente antes, ali, 11 horas, eu vou iniciar a transmissão. Se você pegar um vídeo na terça-feira que não esteja ao vivo, no live.cocatec.com.br, aperta o refresh, que vai aparecer um vídeo ao vivo pra você. Aí, 11 horas, eu troco, vou até 1 hora, 1 hora e 15. Por quê? Tem um limite de 4 horas. Vai que a Apple se estende. Então, melhor, perto das 2 horas, iniciar uma nova transmissão, até pra ficar limpinho o vídeo. Vai estar comigo na terça-feira o Sérgio Miranda, editor da Mac Mais, e a gente vai fazer uma bagunça legal. Esse tipo de evento é pra você pegar a emoção. A gente vai estar compartilhando nossa emoção. Não tem muita regra. Não é emoção. Ah, gostei, não gostei, era isso, não era isso. Chato isso, pô, bacana. É, depois, no dia seguinte, aí você já recobrou a emoção, você já pode fazer uma análise um pouco mais apurada, um pouco mais racional. Então, o que, que eu sugiro pra você? Você provavelmente vai estar no trabalho. Sai pra almoçar cedo, meio-dia você vai almoçar. 1 hora, você entra no live.cocatec.com.br, vai ter o vídeo do YouTube, você dá play, pega o fone de ouvido e fica ali na moita, escutando. Não vai ter nada de grandioso na imagem, só o meu rostinho feio e o rostinho bonito do Sérgio Miranda. Então coloca o iPhone do bolso. Você pode pegar o Jasmine, um player de YouTube gratuito, que ele permite que você desligue a tela, economiza sua bateria e continua dando o play no áudio. O YouTube, se você desligar a tela, ele para de transmitir. Tem uma gambiarrinha que você faz aqui, né, central de notificação da play, mas vai que você se enrola. Acho melhor você pegar o Jasmine, que é um excelente player, super clean, excelente player de YouTube e gratuito. Se você tiver condições, abre uma janelinha do seu computador, mas você tem que rodar Mac, porque a transmissão não vai rodar em Windows. Aí você pega um cantinho da tela e dá play na stream da Apple. Você vai acompanhar em português o Coca-Tech, em inglês o Tim Cook, o Craig Frederick, quem estiver fazendo a apresentação, e você vai participar dessa festa comigo, vai participar dessa festa com o Miranda. Se você tiver tiver um Windows, aí o que, que eu te sugiro? Assiste a transmissão pelo iPhone, pega ele, tira o som, né, coloca ele do lado da mesa, dá o play, você vai ver o Tim Cook. E pelo Windows, você acompanha o Cocatec através do vídeo do YouTube. Coloca o fone de ouvido, tranquilo. Aí é um pouquinho mais descarado, teu chefe pode reclamar um pouco. Pra você ser super sutil, você já escuta podcast, que eu sei, é como se você estivesse escutando um podcast. Coloca no bolso, dá play no vídeo do Cocatec e pronto, ninguém vai perceber. E dá-lhe 3G. Ou se você tiver a sorte de Wi-Fi, vamos nessa. Se você estiver em casa, você pode assistir pelo Apple TV. Você já assina o canal do Cocatec e aí vai estar disponível no Apple TV quando iniciar a transmissão. É só você dar play. Se você se enrolar, o que você faz? Vai no live.cocatec.com.br, marca que você quer assistir aquele vídeo depois, marca ele como favorito e acessa esse favorito através do Apple TV. Pega o seu Mac, pega o iPhone, coloca o Tim Cook, ou ao contrário, coloca o Tim Cook na Apple TV, vai estar disponível também na Apple TV, e o live.cocatec.com.br no iPhone, aí você combina. Mas saiba que terça-feira, a partir de 8 horas da manhã, é ao vivo, canal direto de comunicação, e vai até, até encerrar, 4 da tarde. Isso pra você, porque eu aqui no Cocatec fico madrugada dentro, preparando conteúdo pra você, que claro, na quarta-feira você vai consumir. Então isso aí é o panorama da terça-feira. Segunda-feira, cast normal, ali espero, né, de domingo pra segunda, publico o cast normal, terça-feira, que é a nossa programação especial. Game. A dica de game hoje fica por conta do Angry Birds Stella. Voltou às origens, eu gostei do Stella, voltou às origens, tem uma musiquinha legal, talvez eu enjoe. Fica como dica, não é antidica não. O Angry Birds Stella ficou legal, uma versão feminina do Angry Birds, tem um modo a jato, né, sei lá como é que a gente pode chamar, que você faz uma mira, você toca na tela, faz uma mira, e aí tem uma cama elástica, porque você não consegue ir diretamente, então você tem que bater na cama elástica pra acertar o porquinho. Gostei do Angry Birds Stella, dica de aplicativo. Hoje também chegou o VMware Fusion versão 7, compatível com Yosemite e Windows 8.1. Também vale a menção de um projeto no Kickstarter que tem tudo para ser um sucesso. Tá com 2, 3 dias de financiamento, já atingiu 40%. Aliás, o eCast tá quase financiando. Tava pedindo 3.814.000, já tá com quase 11. Falta pouquinho, semana que vem. Uma semana de financiamento. Semana que vem atinge o financiamento. Agora, esse projeto que eu tô falando no Kickstarter é um Move Pack, é de brazuca. Ele apareceu, eu vi esse projeto na WWDC. O cara tava, é brasileiro, tava passeando com esse projeto lá. É uma mochila que é um skate elétrico. É isso mesmo, uma mochila skate elétrico. Isso lembra aquela coisa meio Jetsons, né? De você ter um carro, não um carro, mas uma nave no caso. Mas de você ter o seu meio de transporte e poder dobrá-lo, colocar dentro de uma mala e entrar com ele no escritório. Segue essa vibe. Eu achei a ideia sensacional, vale a pena vocês espiarem. É o Move Pack, tá lá no cocatec.com.br. Falar de Samsung. A Samsung anunciou na quarta-feira o Note 4, o seu sexto smartwatch, o Gear S, o Gear VR, que é o óculos de realidade virtual. Trocentas novidades. Sexto smartwatch. Impressiona. Agora, eu gostei realmente, a surpresa boa ficou por conta do Note Edge. Um conceito que a Samsung já tinha demonstrado, mostrei pra vocês aqui, que era um dispositivo de 3 telas. Você tem a tela que você já está acostumado, frontal em cima, e 2 telas pequenas na lateral. Pega o iPhone. Na lateral, ao invés de ser aquele aramado metálico, seria uma tela de cada lado. O Note Edge é assim. Só que não tem uma tela de cada lado, só tem uma tela na lateral direita. Para você, que é destro, usar o polegar e mexer. Funciona como uma espécie de segunda tela. É uma segunda tela. Inclusive, se tiver com capinha, essa lateral fica visível. Então serve como notificações. É realmente uma segunda tela. Eu achei a ideia genial. É isso que eu gosto da Samsung. É nesses momentos, a Samsung é a Samsung quando ela copia, mas nesses momentos onde ela testa coisas no mercado, eu acho sensacional. É a Samsung sendo a Samsung e da melhor maneira possível. A LG deu uma copiada na Samsung também, com o seu smartphone de tela curva, curvou de uma outra maneira, mas deu uma copiada ali na Samsung também. Parece que essa história não vai colar. Mas esse aparelho, o Note Edge, eu gostei. Ele dá uma escorregada, ficou suave, não é quina reta, como você pode estar imaginando. Dá uma olhada lá no cocatec.com.br pra você ver a imagem. É suave, dá uma escorregada, é como se fosse uma curva, né? Realmente uma tela curva, ficou... Espero que cole, realmente eu espero que cole. Eu gostei da forma que ficou. É quase que uma segunda tela pra você fazer uso de algumas ferramentas, imaginando, por exemplo, um Photoshop. Claro, é estreito, não, mas você pegou a ideia, né? É uma lateral por hora, vai ser usado apenas pelo sistema operacional, os aplicativos não vão poder fazer. Ah, o que, que eu posso fazer uso dessa segunda tela por hora? É exclusivo da Samsung, é exclusivo do sistema operacional, mas achei, foi uma bela surpresa o Note Edge. E a Motorola também fez os seus anúncios nessa sexta-feira. O maldosamente, o pessoal tá chamando o Moto 360 de Moto 270, porque ele não é totalmente redondo, ele lembra um pneu furado, a parte de baixo é achatada, porque existem alguns componentes. Mas está disponível a partir dessa sexta-feira o Moto 270, quer dizer, Moto 360, $250 nos Estados Unidos, excelente preço, aqui no Brasil chega em outubro, mas ainda não tem o valor definido. Outra novidade é o Moto Hint, que é um fone Bluetooth, mas não é um fone Bluetooth para você ouvir música padrão, Beats, é um fone Bluetooth de conversação, é uma bolinha que você coloca dentro do ouvido, é um fone in-ear, e é extremamente pequeno, ocupa, quem já nadou, sabe aqueles tampões de ouvido para não entrar água? É um daquele, não é aquela coisa grande que fica para fora, não, extremamente elegante, tem microfone, é para você conversar, 10 horas de conversação, é minúsculo, gostei do Moto Hint. Você tem os comandos de voz, você pode integrar com o Moto X, que eu vou falar já já, também veio, novo Moto X e o novo Moto G. Agora, o Moto Hint, eu queria o Moto Hint, $150 nos Estados Unidos, vai chegar até o final do ano, vai chegar no final do ano, a Motorola vai trabalhar para colocar isso nas ruas em dezembro, vale a pena, eu gostei. Do Moto Hint eu gostei, a Motorola tem uma boa tradição nos seus fones Bluetooth e acredito que o Hint siga a mesma linha. E também vieram a nova geração do Moto X e Moto G. Tinha aquele papinho Moto X Plus One, né, X mais 1, mas não, é Moto X e Moto G. O mesmo nome que muda é que é Moto X de segunda geração, Moto G de segunda geração. Deu uma caprichada na tela, o Moto X agora, que era de 4.7 polegadas, agora passou a 5.2 polegadas e o Moto G saiu de 4.5 para 5 polegadas. Como um todo, o Moto X ficou mais fino e reduziu as bordas laterais. Então deu uma crescida na tela, mas deu uma diminuída no conjunto, meio que equilibrando as coisas. E a Motorola deu um up no Moto X. O preço continua, preço sugerido, continua sendo o mesmo, R$1.500. Espera um pouquinho, Black Friday, momento de você comprar. Moto X vai achar por menos de R$1.000, mas por hora, Android, você já sabe como é, por hora, R$1.500. Só que tem uma diferença aí. O Moto X, ele era um aparelho intermediário, com preço intermediário, provendo uma experiência de aparelho top. Tinha problema de câmera, tinha os seus problemas, mas a experiência era top de linha, melhor até que os smartphones top. Agora, o Moto X, ele é um smartphone top. Ele tem características de smartphone top por um preço de intermediário. Mudou. Você tem uma tela AMOLED Full HD 1220x1080, tem o Snapdragon 801 Quad-Core 2.5, tem GPU Adreno 330, câmera traseira 13 megapixels com flash LED duplo, filme em 4K, bateria 2300 mAh, 2 GB de RAM, armazenamento interno 32 GB, tem 4G, você tem a expansão via SD. O Moto X, ele não ultrapassa o que os smartphones top oferecem, passa a oferecer o mesmo. Talvez a gente possa dizer que o Moto X, ele tá entre, em vias de se tornar um aparelho intermediário, mas hoje a gente pode considerar o Moto X como um aparelho top. Ficou excelente. Similar ao modelo anterior, fica o áudio sendo captado a todo instante. A diferença é que evoluiu os comandos de voz. Você, por exemplo, pode interagir com os aplicativos, abrir aplicativos, mandar mensagens. Então, o Moto X está em cima da mesa, você pode responder a alguém, mandar uma mensagem para alguém. Tem outro truque também que o Paulo Riga estava contando no Tecnoblog, que você pode dizer boa noite. Aí ele já entra no modo não perturbe. Os alto-falantes estão na frente da tela, isso é excelente para você assistir vídeo. No iPhone fica na lateral ali, meio que disfarça. No iPad é horrível, fica para trás, tem que fazer conchinha. Tá bacana. O Xperia Z2 também é na frente. A Sony lançou o Z3. Eu não sei aonde tá o alto-falante do Z3. Aliás, a Sony lançou o Z3, o padrão, e uma versão compacta. É igual, só muda o tamanho da tela. Mas meio que uma coisa Moto X, Moto G. Você tem dois tamanhos de tela. 5.2, no caso do Z3, 5.2 e 4.6, no caso da Motorola, 5.2 e 5 polegadas. E o Moto G? Como é que ficou o Moto G? O Moto G ficou na mesma, deu a crescidinha no tamanho, mas não teve ganho de performance, não teve ganho nada. Continuou o mesmo aparelho pelo mesmo preço. A diferença é que agora você tem um cartão SD, que o povo reclamava bastante disso. Era um tapinha na câmera, agora vem com 8 megapixels, mas foi nada assim de grandioso, não virou o Moto X. Né? Vamos mandar a linha, o Moto G de segunda geração vira o Moto X de primeira geração e assim a gente faz a fila andar. Não foi isso que aconteceu. O Moto G evoluiu como o Moto G, continua sendo um aparelho de entrada, e o Moto X, eu ainda tô em dúvida, mas acho que ele mudou de categoria. Ele tinha um hardware de R$1.500 com experiência de R$2.000. Agora ele tem um hardware de R$2.000 com experiência de R$2.000 por R$1.500. Tá linkado na Tech News pra você conferir os reviews. O que mais pra gente comentar? A Asus trouxe o Zentec, seu smartwatch, por $200, preço bacana. Diversos papinhos de iWatch, tamanho, capacidade, só em 2015, os acordos que a Apple tá fazendo com o sistema de pagamentos, de que o NFC, na verdade, não seria para pagamento, seria para comunicação com o iWatch. Acho que tem pinta de ser para pagamento. Pode ser também que tenha alguma coisa de conexão com o iWatch, embora eu acho que nesse caso a Apple optaria pelo Bluetooth. Acho que faz mais sentido usar o Bluetooth do que o NFC. Talvez até alguma coisa de HomeKit, embora nesse caso acho que tem energia, faria mais sentido o Bluetooth ele é do que propriamente o NFC. Mas vamos ver, né? Papinhos que estão rolando. Teve atualização do Skype, agora versão para iPhone 5.4 com audio call em grupo. O iTunes Connect, né? Uma ferramenta para os desenvolvedores, o painel dos desenvolvedores, recebeu o novo look, né? Tá com a nova carinha já. Papinho de que o iWatch ele ficaria com um visual parecido com o do Gear S, né? Teria uma tela grande, seria curvo. Não duvido, não duvido. Quem mais conhece a Apple com certeza é a Samsung. E para a Samsung lançar um Gear S, provavelmente ela sabe de alguma coisa, então não duvidaria que seguisse essas mesmas linhas. Preço da Apple, né, as ações que estavam assim, chegou a bater 104, se não me engano. Estavam ali perto de 103, 104. Deu uma chafurdada, bateu 98. Tem muito jeito, né? Pagamento, a health e um vazamento desse de iCloud, pessoal, dá uma castigada. Mas isso faz parte. Isso não significa que a Apple tá menos valorizada por causa disso. É uma ação natural. Vamos aproveitar. Opa, teve essa notícia aí. Vamos aproveitar, fazer um dinheirinho. Vamos vender a 103 e compra de novo a 98. A gente ganha uma graninha. O mercado funciona desse jeito. Quer mais? Quer mais? Outro papinho de que a gente vai ter iPad Air dourado, seguindo as três cores que a gente tem no iPhone 5S. A Dell anunciou o Ultra Sharp, um monitor de 27 polegadas 5K, 5.120x2.280, uma resolução estúpida. Isso nos lembra que a Apple tá devendo um iMac Retina, que a Apple tá devendo um Thunderbolt Retina para combinar com o Mac Pro. Pouco provável que a Apple anuncie alguma coisa desse tipo na terça-feira. Deve ficar para outubro, junto do Joselito, junto do anúncio do SX Yosemite. E assim mesmo, algo pro final do ano, algo de repente pro início do ano. Não há uma movimentação muito grande de bastidores em relação ao 4K nesse momento. E acho que por hoje é só, né? E o evento da Amazon tomou meu dia. Tive uns problemas também para resolver à noite, mas é um resumão, um jeitão, é mais ou menos isso. Faltando alguma coisa, claro, segunda-feira eu atualizo vocês. Portanto, salva aí a terça-feira na agenda, 14h, a gente tem um encontro. Segunda-feira eu tô aqui de volta, excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.